Bem-vindos ao quarto podcast da Jerônimo. Eu sou o John Smith.
Eu sou a Rinkbar. E hoje nós vamos falar sobre o quarto Doctor, né? Pra combinar, quarto podcast, quarto Doctor.
E, bem, basicamente, o quarto do... Por que que o podcast vai ter um podcast inteirinho só pro quarto? Bem... Ele ficou 7 anos na série, tem muita coisa pra falar dele, tem muitas histórias de bastidores, etc. Então, ele realmente merece um podcast só pra ele. Todos os Doctors, na minha opinião, são igualmente bons, mas esse teve um tempo de tela muito grande.
Uhum. Bem, eu gosto bastante do quarto Doctor, como qualquer um diria que gosta, qualquer um que já assistiu a série clássica, né? Uhum. Ou alguma parte da série clássica. É o quarto Doctor. Horas. Doctor mais amado da série clássica até hoje, por muito tempo sendo o mais amado da série, né? O primeiro Doctor que o David Tennant conheceu. Doctor que ficou mais tempo participando de Doctor Who. E o Doctor que ganhou um podcast inteiro da Jerônimo só pra ele.
Oh.
Então não dá pra negar que ele é especial.
E, inclusive, sobre essa questão do David Tennant, tem uma história engraçada. Dele junto com o Steve Moffat. Na época, nos anos 70, ele tava... eles estavam numa fila pra pegar autógrafo do Tom Baker. Mas só que, tipo, eles não se conheciam. Tipo, eles estavam alguns metros de distância na fila. E só anos depois que eles ficaram sabendo disso. Então, tipo, imaginem o Stephen Moffat pré-adolescente junto com o David Tennant pré-adolescente. É basicamente isso.
Imagina o Steven Moffat pré-adolescente.
Eu não consigo, simplesmente. É muita coisa. E, bem, o quarto doutor teve uma variedade incrível de monstros, vilões, etc., como você queira chamar.
O tom da série, né?
Mudou
Também.
Muito.
Uhum.
E também teve. Não teve tantos companions assim, mas teve vários companions e especialmente dois que pra mim foram muito marcantes, foi a Romana 2, porque teve Romana 1, etc. E a Sarah Jane, que já existia na época do terceiro, mas só que ela foi bem pro final, aí ela foi melhor aproveitada na época do quarto.
Ela viu o terceiro se regenerar pro quarto, então primeira first face, this face só.
Sim. É verdade, nunca tinha reparado nisso. Não, legal. E a Sarah Jane, até hoje, é uma das companions mais amadas porque ela voltou a aparecer em Doctor Who, até na série nova.
Uhum.
Então, e, bem, o Tom Baker passou por poucas e boas, podemos dizer assim, igual ao da sessão da tarde, até chegar a ser o doutor. Olha, ele nasceu em 1934. Pra vocês terem uma ideia, ele abandonou a escola aos 15 anos pra entrar em um mosteiro e se tornar padre. E a mãe dele era uma católica devota. Isso teve uma nova influência e ele foi abandonado pelo pai, que era um marinheiro. Nossa,
Aí
podiam fazer um...
você acha que estranho, ele resolve virar todo religioso lá e depois vira um doctor. Ah, que estranho, como se isso nunca tivesse acontecido com nenhum outro doctor. Para quem não sabe, também aconteceu com o Sylvester McCoy.
E o Baker, depois, alguns anos depois, ele saiu da vida de monge, padre, etc. Ele teve que cumprir o serviço militar obrigatório, que... ele também, outra curiosidade, ele foi o primeiro Doctor a não nascer em Londres, ele nasceu em Liverpool. E ele também foi o primeiro Doctor a não ter lutado na Segunda Guerra Mundial.
É, faz sentido, né?
Aí, depois que ele cumpriu o serviço militar, ele se tornou ator. Ele fazia parte de uma companhia de teatro de Oliver Reed. E ele ganhou alguns papéis de destaque, mas durante o dia, para completar a renda, Porque, pô, sobreviver de ator em qualquer época é difícil. É, qualquer época é difícil. Ele trabalhava como? Espere por isso. Pedreiro. Pedreiro. Sério, ele era o pedreiro antes de ser o doutor. Então, aí, o Tom, ele foi parar na série através do Bill Slater, que já tinha trabalhado com ele e recomendou pro produtor na época de Doctor Who, que era o Barry Letts. Então, o Baker, ele foi apresentá-lo ao público. Yay, novo doutor, etc. Só que o público estranhou, ué. Esse ator
Olha,
desconhecido aí, ué, pra um dos maiores papéis da Grã-Bretanha? Ué,
com esse
ué,
cabelo que consegue ser ainda mais estranho do que o do terceiro Doctor?
ué. É? Ó, aí ele foi apresentado ao público e tinha uma coisa estranha que aconteceu. Pra vocês verem como é que o Baker era sofrido. Ele tava sem um tostão no bolso. Ele teve de
Coitado.
pegar um terno emprestado do departamento de figurinos da BBC, porque ele não tinha um terno que prestasse para ser apresentado para o público. Ou
Pelo
seja,
menos ele conseguiu um terno.
é. Ok. Mas o quarto doutor, como a gente já comentou, teve 7 anos de tela, várias mudanças de tons. E especialmente uma coisa, vários vilões e também
Sim.
o Brigadeiro também apareceu bastante nessa época e
O que é
foi
bem legal.
e também foi, na minha opinião, na época da série clássica, foi o ápice de Doctor Who, que chegou a um nível de fama muito alto naquela época, porque o Tom Baker, o doutor dele, era simpatizante. Não, não simpatizante nesse sentido, tá, gente? Não nesse sentido que vocês estão pensando. Tá? Ai, tá. Mas.
Ele era simpático.
É. Mas o cachecol gigante e listrado dele, que foi trocado na última temporada por um cachecol mais sóbrio, ele foi criado por acidente, porque o desenhista do fi figurino. Não sabia quando ia comprar para fazer o cachecol e acabou comprando em excesso. E o desenhista do figurino, ele se baseou em quadros de um artista francês que eu não consigo pronunciar o nome. Então, ele. Eu não fiz francês, tá, gente? Tá? Mas. Então.
Antes está lá.
Tá. O nome. Então ele passou a encomenda à tricoteira. Só que ela não tinha instruções precisas. Então ela costurou todos os novelos que ela recebeu. E o cachecol teve 3,5 metros. Muita coisa.
Alguém já sofreu uma experiência parecida com essa, assim, com a avó tricotando, coisa assim? Eu já, só que foi sempre pra menor.
Ai, ai. Ok. E no a Romã, ela foi uma das companions mais aclamadas pelo público e também foi uma das primeiras companions a ser fora da Terra, literalmente fora da Terra, porque ela era de Gallifrey. Então, a Romana, a primeira, que era interpretada pela Mary Tan, ela era uma romana um pouco brincalhona, um pouco cruel, etc. Mas ela, a Mary Tan, ela não gostava do
Não
fato.
gostava do Doctor, né? Nem um pouco. Falava muito mal dele, pelas costas e também pela frente.
Mas a Mary Tane, ela conversou com os produtores antes de ter o papel da Romana, que ela não queria que ela tivesse aquela característica de donzela em perigo que precisa ser salva. Ela queria que fosse girl power, ou seja, anti-girl power ser moda. E acabou que ela só ficou uma temporada porque a Romana tava caindo nesse conceito de donzela em perigo. Então ela saiu e depois entrou a Lala Ward, que ficou bastante tempo, é uma das romanas mais conhecidas, porque existem outras romanas além dessas duas, eu acho que só outra mesmo. E a Lala Ward foi uma romana um pouco mais amável e mais fácil de lidar. E também muita gente acha que a romana 2 tinha uma certa paixão pelo Doctor.
Eu acho que não era assim paixão, era mais admiração mesmo, né? Porque
Mas só que acabou que a atriz realmente ficou apaixonada pelo ator que fez o Doctor, o Tom Baker, e ela casou com o Tom Baker, ficou um ano e 4 meses juntos, mais ou menos, depois separaram. E até hoje a Lala Ward tem raiva disso, coisa assim. Então, o Tom Baker foi realmente um ótimo doutor. E também o Tom Baker adorava meter o bedelho. Nossa senhora. Sério, eu tô passando muito tempo com gente velha ultimamente pra falar essas expressões. Tá, mas ok. Resolveu metia o bedelho dele na série. Ou seja, se ele quisesse fazer, ele fazia na série. Assim, porque os produtores, eles viam que tava dando lucro. Então, tipo, eles tinham que deixar. Aí o Tom Baker sempre interferia ali, aqui no roteiro, assim.
Tanto que o próprio Tom Baker disse que quem é o quarto Doctor? Ninguém, era sempre ele que estava interpretando ele mesmo, não estava interpretando ninguém diferente.
Sim, tanto que quando ele chegou na série, ele já chegou meio fazendo as exigências. Ele queria que o quarto Doctor fosse meio louco, etc. O quarto Doctor, pra quem já assistiu a série clássica, sabe que ele tem uma coisa muito parecida com o décimo, que é aquela questão de se esconder que atrás daquela felicidade toda que demonstra, tem uma certa tristeza e sombriedade. A gente pode perceber isso.
Sim, só que uma diferença bem grande
Décimo.
é que naquela época tinha a Gallifrey, então não é nem tanta tristeza.
É, a
Não
questão da.
tanta quanto décima, eu quero dizer.
É, na verdade a tristeza ali era mais aquela questão da idade mesmo, assim. Eu, pelo menos, é o que eu interpreto, mas o último arco do quarto, vocês podem ver bastante disso, daquela questão dele ser um Doctor um pouco sombrio. Mas o Tom, ele ficou 7 anos na série. E passou por vários produtores diferentes, isso é normal. Mas
Vários
o último.
roteiristas diferentes.
Ah, roteirista aí é outra história. Outra história completamente diferente. É por causa que, pra quem não sabe, o produtor em Doctor Who é tipo, ele não necessariamente tem que fazer o roteiro. Mas só que ele meio que comanda por onde a série vai. Ele não faz o roteiro totalmente, mas só que eles aí falam pro roteirista: ah, não mexe nisso daqui. Ah, você pode mexer nisso daqui assim pra deixar a série num caminho mais certo e define como é que vai ser o tom da série, etc. Aí, os quatro produtores diferentes, etc. E o último, que esse nome é meio que amaldiçoado e endeusado no fandom de Doctor Who, que é John Nathan Turner. Que muita gente acha que salvou Doctor Who, muita gente acha que destruiu Doctor Who. Porque ele chegou no final da época do quarto, o que ele fez? Ele queria modernizar a série, porque a época do quarto era basicamente os anos 70, puro, aquela coisa psicodélica, etc.
Bem,
Aí,
exatamente
ele
assim.
fez muita coisa. Mandou destruir a chave de fenda sônica. Mandou e também mandou retirou o K9 da série. E deixou o figurino do Tom Baker muito mais sóbrio, tipo, o figurino do Tom Baker, como se o Tom Baker próprio já não fosse tão extravagante assim. Porque, gente, o Tom Baker ele tem quase 2 metros de altura. Tá? Deixou o
Tá,
figurino dele.
né?
Deixou o figurino dele mais sóbrio, ficou com um cachecol mais, assim, mais comum, etc. E também mudou a abertura da série, que antes era uma abertura um pouquinho mais psicodélica, mais clássica. Deixou aquela abertura moderna, eletrônica, cara, anos 80, computação gráfica.
Moderna para os anos 80, né?
É, moderno para os anos 80, realmente. Mas
Super moderna.
aí. É. Aí o Tom Baker, como adorava mandar na série, não vou falar aquela outra expressão, não mais. Adorava mandar na série. O que que ele fez? Ah, não posso mais mandar essa. Deve que ele falou alguma coisa assim. Estou interpretando Tom Baker, tá? Um momento. Ah, não posso mais mandar essa
Moça.
série, não? Então tchau! Foi basicamente assim. Só que não.
Muito
Mas...
boa a sua interpretação do Tom Baker.
É claro, mereço um Oscar. Mas o Tom Baker, ele resolveu sair da série porque ele gostava de interferir na série, então. Aí, bem, a BBC mandou. Ele pediu demissão, então simplesmente regeneraram ele no arco Logópolis, que é um dos arcos, é um arco bem. Apesar de ter só 4 episódios, é um arco que destoa muito do tom dos outros arcos em geral do quarto. É um arco bem mais sóbrio. É um arco que tem até algumas questões filosóficas, etc., envolvidas.
Tudo bem que olha a regeneração em si do quarto pro quinto.
É uma
Ele
questão
tá
geral.
lá, deitado. Aí ele fica com a cara toda branca. Eu não entendi isso, porque ele primeiro se transforma, fica com a cara toda branca, e
Aí
depois ele
depois
se
vem.
transforma no quinto.
Na verdade, aquele dali é por causa que no arco Logópolis tem o observador, traduzindo direto do inglês, que é The Watcher. Aí o The Watcher, ele tá aparecendo durante o episódio inteiro, assim, tipo o vigia da Marvel, assim, só observando e interferindo pouquíssimo. Só que aí no final do episódio a gente descobre que o The Watcher é o próprio doutor. Aí o The Watcher se merge com o doutor e aí regenera no quinto. Aí muita gente pega essa cena para explicar o porquê do curador também. É, foi meio pirado mesmo, foi um pouquinho, totalmente. Tá. E bem, em relação a coisa de bastidores, tem muita coisa. Só que a gente fosse ficar falando tudo que tem de história de bastidor, a gente ia ficar aqui, pelo menos até o.
Né?
É. Então, o Tom Baker, ele apareceu pela primeira vez no arco The Planet of the Spiders, só que ele só apareceu a cara dele, no máximo uma fala, etc. Mas ele só
É
apareceu.
engraçado que antes do terceiro se regenerar pro quarto, chega lá um Time Lord, meio estranho, né? E fala que o próximo Doctor pode ser meio. Estranho.
Nossa, você tá fazendo bolar um crossover, pô. Doutor Estranho. Pô, ninguém pegou essa referência. Mas ok. Vocês vão pegar em 2017 que o Benedict Cumberbatch vai ser o Doutor Estranho. Então, voltando. Aí ele apareceu de verdade no Robot. E ele já apareceu causando. Realmente causando. Aí na hora de
É
escolher a
bem
nova roupa.
divertido esse episódio, por causa do Tom Baker.
Aí na hora de escolher a nova roupa. Coloca uma roupa de viking. Coloca uma roupa de um cavaleiro medieval. Coloca uma roupa de tanta coisa. Até decidir por aquela roupa que ainda é louca. É, aquele doutor não batia muito
Mas
com a cabeça.
fica parecendo normal, né?
Muitas aspas aí. Muitas aspas. Mas, fica. Os Daleks apareceram muito com o quarto. E existe um arco que foi feito, que inclusive é o meu favorito, que é o Genesis of the Daleks, que esse arco foi feito
Meu
exclusivamente.
favorito também.
Opa, então temos uma unanimidade nesse podcast, pelo menos em relação ao arco favorito. Foi feito para explicar a origem dos Daleks. Porque naquela época, não sabia, tipo, ah, de que planeta eles vinham. Assim, tinha até uma noção, mas só que não sabia por que que eles tinham se tornado aquilo, etc. E aí, Genesis of the Daleks...
Ah, sabia mais ou menos, né, por causa do arco Daleks. Só que, não dá pra entender direito.
Mas aí, o Genesis of the Daleks... Aí, é um arco particularmente longo, tem 7 episódios de 20 minutos. É pouco comparado a hoje, assim, o tamanho de episódios. Mas só que, pra aquela época, foi um arco bem grande. Ele tem, ele quase se iguala no do tamanho do The War Games. Mas, e o arco, ele, tipo...
É um arco grande, ponto.
É. Mas o arco, ele especialmente discute coisas sobre guerra... Existe uma guerra lá, questão de ética, o doutor em si, se ele deve exterminar uma raça inteira, ou será que ele deve dar, etc, não? E, bem, é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre o Genesis of the Daleks.
Eu acho que é muito divertido no Genesis of the Daleks ver as pessoas, assim, não só o processo não natural, mas também um pouco do processo natural que a guerra tá deixando eles Daleks. Por exemplo, tem uma hora que um comandante lá dos Khaleds, hein? Diz que o lema é total exterminação dos Taos. Daos. É, esses aí. E aí, nossa, é muito.
Isso é realmente, porque a transformação deles foi bem drástica. E a gente já vê aquela coisa meio sem sentimento deles no próprio arco. E uma outra coisa...
Eles não são sentimentos, eles só têm raiva.
Nossa, isso que jeito não de olhar. Que jeito de olhar sobre Daleks. Não, você não merece palmas só, não. Merece Tocantins inteiro depois de uma dessa. Mas, continuando. Quando
O quê? O que foi?
A Sarah Jane teve um momento que a Elizabeth Sladen teve que deixar a série. Mas, aí... Eu não sei se vocês sabiam dessa, mas quem escreveu a cena de despedida deles foi unicamente o Tom Baker e a Elizabeth Sladen, que os dois eram muito amigos.
Não, isso eu não sabia, mas eu sei tipo, tudo sobre a cena. Não nos bastidores, da cena mesmo.
É. E, bom, o quarto doutor também teve... como a gente já comentou, várias companhias alienígenas, incluindo, além da romana, uma outra de Gallifrey, que era a Lila.
Eu queria, né, meio que te dar um spoiler bem grande de
Pode
dos doutores das histórias.
Pode falar.
Eu vou me controlar.
Tá.
Não, é só que tem a Lila. É bem
legal. Eu sei. Bom... É sério, até hoje eu tenho suspeita que o Matt Groening usou o nome Lila pra basear a personagem Lila do Futurama. Isso é quase óbvio. É sério, todo mundo sabe. Eu acho que a maioria do fandom sabe que...
É, pode ser.
É, a maioria...
Não são personagens tão parecidos, então pode ser que não.
É. Bom, e... Outra companion alienígena que o quarto. Que o quarto teve foi a Nyssa, que foi uma companion lá de Tracking, etc. Que apareceu pouco, mas a aparição dela bem que conquistou o público. E um outro que divide muito o público é o Adric, que apareceu pela primeira vez com o quarto.
É mais companheiro do quinto, né?
É, mas... Tem uma interação bem legal com o quarto, mas...
Tá.
Pera, deu um lag na chamada. Ótimo, resolveu. Aí, o quarto doutor basicamente foi o doutor mais famoso que... Hoje em dia, se você pegar pra assistir a clássica e tem uma preguiça enorme de assistir coisas preto e branco ou não conseguir assistir filmes mais antigos, etc., recomendo você começar pelo quarto, porque ele é bem fácil de assistir. E, bem, é basicamente isso. E... Ok. E... bem, é basicamente isso o que eu tenho pra falar sobre o quarto doutor.
Deixa eu pensar se eu tenho mais algo interessante, mas... é basicamente isso, assim. Quando eu fui ver a série clássica, né? Eu comecei a ver pelo primeiro Doctor, porque vai ter a série clássica, falam pra começar pelo quarto, mas é isso, eu me senti como se eu tivesse começado a ver por Blink, igual as pessoas falam. Muitas pessoas falam, né? Então eu comecei a ver pelo primeiro Doctor, né? E aí depois eu desisti de ver tudo do primeiro Doctor e fui ver do quarto.
Então,
vale a pena.
E outra coisa...
Começar pelo quarto.
E outra coisa bem legal de comentar é que o quarto, ele tinha um certo... Ele gostava muito de Jelly Babies. Muito.
Uhum. A gente nem comenta disso, que coisa.
É, ele gostava bastante de Jelly Babies. Pra quem não sabe, Jelly Babies é tipo uma... daquelas balas de gelatina que a gente tem aqui no Brasil. E, bem... ele fazia várias piadas sobre isso, etc. E uma outra coisa que você não esperava que seria útil é que o cachecol dele já teve vários usos durante a série.
Sim, muitos úteis, muitos usos, mesmo em Robot, né, que ele já usa o cachecol como uma armadilha pro robô.
Bem, então, basicamente, pra resumir, eu recomendo muito, extremamente, absolutamente, recomendo vocês assistirem o Quarto Doutor e... alguma coisa mais a acrescentar?
Não.
Então, até o próximo podcast. E vou dar um spoiler que o próximo podcast é sobre o quinto, o sexto e o sétimo doutor.
Agora ele fica dando esses spoilers, né, sobre o tema do próximo podcast.
Uai, mas é meio óbvio, né? É meio óbvio.
Se acostumem, porque provavelmente... No próximo, ele vai dar mais algum spoiler.
Mas a gente já fez um sobre o oitavo, então vai ficar meio difícil. Na verdade, tecnicamente, a gente não fez.
Sei lá, a gente podia fazer sobre algo completamente diferente, tipo...
Bom...
Bem, eu pensei umas coisas bem legais, mas fica em segredo aqui pra ser um tema de podcast no futuro.
Ok. Então, até o próximo podcast. Assine esse podcast, o feed dele no iTunes. E...
Ouça todos no SoundCloud.
Também. E, bem, é basicamente isso. Se vocês tiverem sugestões de tema, comentem na página do Facebook ou também comentem pelo SoundCloud,
né?
Pelo SoundCloud. Então, até o próximo podcast.
Até o próximo podcast.